Falo português do Brasil. Cheguei recentemente, deu para, acho que já dá para perceber. Se tiverem dificuldade com o que eu vou falar, vocês podem me parar, tá? Fique à vontade. Não preciso perguntar só no final, podem levantar a mão, na hora eu atendo, sem problema. E sejam bem-vindos aí. Transformando falha de segurança em ataques automatizados, né? Mas quem olha esse título aí, a gente fica perguntando assim, mas como? Eu vou explicar para vocês. Quem sou eu? Só com os slides que tá abrindo, só um minutinho. Beleza, vai assim mesmo. Beleza, quem sou eu? Meu nome é Lenon, eu sou engenheiro de software. Eu sou entusiasta da área de segurança e um pesquisador de segurança também. Né? E brasileiro, trabalho na Log hoje. Pessoal, mas aquilo que eu... Quem sou eu, aquilo que meus dados, meu nome, não interessa muito. Interessa as coisas que eu já implementei, as coisas que eu já fiz. Tá? Se eu falar rápido também, vocês podem pedir para falar devagar. Pessoal, eu implementei, sempre trabalhei com desenvolvimento, tenho uns 10 anos, e sempre voltado para a web. Mas sempre tive a curiosidade de com essa área de segurança, né? Eu costumo falar aqui no Brasil, antes de perguntar, quem aqui é desenvolvedor? Bacana. .NET? PHP? Bacana. Python? Ruby? Quem é de infraestrutura? De infra, de segurança? Ah, PHP, de Python e segurança. Bacana. Pessoal, então, eu criei algumas ferramentas. As ferramentas são criadas de acordo com os problemas que acontecem. Tá? Eu criei Octopus. Essas ferramentas estão todas no meu GitHub, tá? Que eu quase perdi. Deixa eu perguntar aqui para vocês mais uma questão. Quem aqui já invadiu um site? Dois, três... não, mas roubar senha de amigo vale também. Quem que já pegou a senha de amigo aqui? Ah, porque eu quero saber o seguinte, se eu sair daqui com a polícia por aqui, eu vou falar, tem mais um 5 aqui, ó, pode levar. Vai só eu não, vai todo mundo. Pronto, tô aliviado. Não tô sozinho. O que é o Octopus? Octopus, quem não conhece, Octopus surgiu com uma falha de algumas pessoas que estavam tentando acessar alguns sites que eu gerenciava, e eu fui entender por que estava acontecendo aquela vulnerabilidade. O pessoal estava conseguindo chegar perto de um ataque. E era um site, sei lá, pequeno, onde ficava no servidor compartilhado. Tá? O que acontecia? O que os hackers estavam fazendo? Eles estavam pegando, através de outros sites, estavam tentando acessar o site onde estavam os arquivos do site. O que aconteceu? Identifiquei que há algumas formas de você verificar a verificação de pastas e checagem de permissões. Então, eu saio varrendo todos os usuários daquele sistema e identifico os arquivos de configurações de quem está com problema de permissão. Então, se vocês baixarem isso daqui e jogarem no servidor compartilhado, provavelmente vai aparecer alguns 5, 6 sites para vocês com os arquivos de configurações de outros sites que não são seus. Tá? Esse daqui me deu muita dor de cabeça. Teve um evento no Brasil, de PHP também, e o pessoal sempre falou em outras linguagens para questão de segurança. E eu, não, eu gosto de PHP, e sempre, cara, tudo dá para fazer com PHP. Claro que não vai rodar em qualquer lugar, vai rodar em ambientes que tenha um servidor web. Apache, no caso, ou Nginx. Ok, então surgiu o desafio de criar um ransomware em PHP. Né? Eu criei um ransomware, disponibilizei. O problema é que no Brasil é ilegal. Aí eu tive que tirar. Então, mas eu criei, tem algumas coisas sobre ele, funciona bem. Mas não está disponível para pessoas, para vocês. O Horus Research, esse daqui eu ainda não publiquei. Isso daqui são algumas... Tá fraco. Esse daqui são, é o meu... Quem conhece Exploit Database? Exploit Database é onde o pessoal publica as vulnerabilidades. É, publicam falhas e como explorar, explorar. E quando você... são lugares onde você coloca zero days. Zero days são falhas que ninguém sabe ainda, que são novas. Você publica. Politicamente correto, você aciona a pessoa que desenvolveu aquele sistema, avisa para ela qual, onde é que está o furo, até ela corrigir. Quando ela corrigir, você pode publicar. Todos aqui podem... Tem mais, tá? Esse daqui tem... Eu acho que eu tenho mais... Acho que tem uns 7 ou 8 lá, com o meu nome. É, todos com tiquezinho, quer dizer, são validados. Então, o que é o Horus? É um analisador estático de vulnerabilidades. O pessoal analisa muito código estático para identificar code style, né? Eu pego, eu analiso a parte de segurança do código. Então, o que aconteceu? Eu peguei os plugins do WordPress, baixei, identifiquei os padrões de vulnerabilidades, seja eles de SQL Injection, seja ele de LFD, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? E ele me cospe um relatório. Então, mas eu ainda estou na dúvida, porque eu acho que esse daqui, se eu publicar, eu acho que vai dar merda também. Então, eu não sei se eu vou publicar esse. Não. Mas então, pessoal, beleza, vamos lá. O importante é esse daqui. Vamos falar sobre o PHP Avenger. O que é o PHP Avenger? Senta lá que eu vou contar a história, né? Como é que começou a história do PHP Avenger? Eu sou do Brasil, de uma cidade chamada... Eu nasci no Amazonas, mas vivi e criei em Brasília, capital do Brasil. E surgiu uma oportunidade num evento muito grande, onde eu conheci algumas pessoas, e eu sempre palestrei sobre segurança, sempre tive antenado nessa área lá em Brasília. Então, eu trabalhava junto com o governo, tinha alguns projetos com o governo, essas coisas. Até aí tudo bem. Mas beleza. Aí o cara falou, não, Lenão, monta uma talk legal para você palestrar aqui. Eu falei, pô, fala de Brasília, capital, político. Vamos contabilizar os sites vulneráveis, né? Vamos somar os sites vulneráveis. Mas eu não me pensei, eu não me atentei que isso podia dar merda lá na frente. Né? Aí, beleza, montei uma história, a talk, mas na minha cabeça era o seguinte, eu ia apenas pegar as ferramentas que já existiam, né, que tem sistema operacional para isso, que roda só com ferramentas, e vou rodar e vou fazer uma estatística. No final, vou palestrar com estatística. Ó, tantos sites estão vulneráveis a SQL Injection do governo, tantos sites do governo estão vulneráveis a isso e aquilo. Mas aí... tive alguns problemas, por exemplo, eu não gosto de usar sistema operacional, porque roda com uma VM, eu não gosto de baixar o sistema operacional voltado para segurança. Aí, beleza, eu tenho que instalar no meu sistema operacional e aquilo dá mau trabalho, e às vezes tem que montar ambiente, isso dá mó treta. Então, foi essa história. Acabou que no final dessa história eu gerei o PHP Avenger para facilitar minha vida, então eu passei, aquela velha história, eu passei mais tempo amolando meu facão e... para poder passar pouco tempo martelando. Criei um sistema que varre, escaneia e me traz algumas vulnerabilidades. E no final das contas, foi legal. O pessoal do governo da área de segurança estava para assistir minha palestra, eu tive que diminuir o nível do que eu ia falar, mas viraram meus amigos e no final das contas, as estatísticas batiam com a deles. Então funcionou legal. Tá, meu processo... Quem olha assim, acha que eu sou um cara super organizado, ou o cara criou um processo. Não, esse daqui eu fui fazendo, no final das contas, gerou isso daqui. Né? No final das contas, eu falei, caraca, isso é um processo. Beleza, qual é o processo? Estudo das vulnerabilidades, identificação de padrões, vocês vão ouvir muito eu falar de padrões aqui, trabalhar as vulnerabilidades e validar os retornos, tá? Então, cada um desses, o que é, como se trabalha, os erros, as reações, os falsos positivos, os filtros. A gente vai falar um por um, isso daqui. Primeiro aqui, eu quero saber quem conhece o XSS, o Cross-Site Script. A galera ali, eu não vou nem perguntar, mas a galera ali de segurança sabe tudo que eu estou falando. Pessoal, o Cross-Site Script é uma injeção de script dentro de uma aplicação, tá? Em resumo é isso, mas é claro que eu não vou só falar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mais ou menos. Tem dois tipos de XSS, né? Um que você injeta ele na base de dados e ele toda hora vai cuspir para você. O XSS, o pessoal olha ele como assim, ah, ele não é tão perigoso, ele não é tão perigoso. Ele é perigoso, ele é um pouco mais difícil de ser encontrado, tá? Mas, por exemplo, se eu consigo injetar um código JavaScript numa página, que não estava lá para ser página, ele consegue fazer alguns movimentos dentro do computador, porque ele está no front-end, ele não está rodando mais no request. Então, ele é perigoso, dependendo, só que é um pouco mais difícil de ser encontrado. Aqui é um exemplo de XSS. Ele colocou aqui no título, no GET, Nordeste Desenvolvimento, tá? Tá aqui, e ele cuspiu aqui embaixo, Nordeste Desenvolvimento, ok? O que eu fiz? Eu botei um marquee. Quem conhece o marquee aqui? Pô, das antigas, né? Esses aí são os antigão. Marquee é para os caras... Marquee é uma tag HTML que ela fica rodando na página, assim, ó. É bem antigo, aquela internet que você só tinha uma página só e tinha aqueles negócios coloridos piscando. É dessa época. Então, eu coloquei, funcionou, tá? Essa daqui é aquela que não é injetável no banco, é a outra. Eu poderia muito bem colocar aqui um script escrito um alert. Na hora que o cara clicar na URL, ele puff, solta um alert na tela. Tá? Beleza, até aí não faz nada. Tá, o que eu fiz aí? Eu estudei a vulnerabilidade. Eu identifiquei como funciona o XSS, né? Quais são os padrões que eu identifiquei? Os parâmetros de entrada, get ou post, se repete no corpo do site, tá? Só que ele tem que se repetir igualzinho você escreveu. O que acontece? Muitas das vezes, eles colocam filtros. Tem filtro no PHP, tem filtro no Python, filtro. E esses filtros acabam que não geram a tag da forma correta, então não serve para você. Trabalhei as vulnerabilidades. Você coloca uma tag, coloca outra, coloca um script. Às vezes ele tem filtro para algumas coisas, você tem que dar um bypass. Isso a gente vai trabalhando aos poucos. E checar o retorno, que eu já me antecipei, como eu sou ansioso, e contei o filtro, como é que eu checava o retorno. Ele tem que estar semelhante com o parâmetro que eu fiz de entrada no corpo do texto. SQL Injection. SQL Injection é um dos mais famosos, acho que todo mundo aqui conhece. É a injeção de códigos de banco de dados na entrada do sistema. Seja ele via GET, seja via POST ou qualquer outro tipo de request que tenha entrado no sistema. Isso daqui é simples. Tem um index, ele está esperando um ID 1. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que um hacker se sente quando ele vê uma página errada. Essa é a felicidade do hacker. Quando isso daqui é colocado uma aspas, uma simples aspas, na página, e é cuspido isso daqui, é sinal que, cara, quase, não vou dizer 100%, porque nada é 100%, mas é muito provável que essa página está vulnerável à SQL Injection. Primeiro por quê? Você está quebrando, com umas aspas você quebra, quem conhece o banco de dados, você quebra a query e ele vai te cuspir um erro porque não era para ter aquilo, não era para acontecer aquilo. E com aquele print de erro, eu consigo começar a tratar aquilo dali. Eu consigo falar assim, ah, beleza, esse deu erro, então coloca um barra barra, vai tentando outros bancos, ok? Eu consigo criar várias alternativas e isso daqui vai ser meu resultado. Isso daqui vai ser onde eu vou começar a entender como é que funciona uma vulnerabilidade, como é que funciona o SQL Injection, como é que vai me trazendo resultados. É o que eu acabei de explicar para vocês. Eu estudei uma ferramenta famosa para poder identificar como é que ela funcionava, como é que ela funcionava de forma melhor, que se chama SQL Map. Recomendo vocês, cuidado com sites que vão fazer isso, mas SQL Map é uma ferramenta em Python, madura, bem madura, bem interessante. É para SQL Injection. Tá? Identificando padrões. Quando eu coloco umas aspas, ele cospe na tela um erro. Tá? Eu tenho uma lista de erros com vários bancos de dados que eu vou comparando. Trabalhando as vulnerabilidades, você vai colocando queries. Pessoal, quando eu falei em trabalhar vulnerabilidades, esse daqui foi um passo depois do processo que eu contei para vocês de identificar padrões. Por quê? Só fazendo um adendo. Para mim, tirar o resultado em cima de sites governamentais, eu tinha que andar numa linha onde você nem pode fazer tanto teste e você tem que identificar a vulnerabilidade sem poder fazer tanto teste. Sem poder, na área de segurança tem um problema sério. Até quando você está sendo atacando, até quando é um erro de sistema. Ou até quando você está mexendo e aconteceu um erro. Tá? Então, a linha é muito fina, onde você cai para um lado ou cai para o outro. Então, com as aspas, eu já conseguia definir isso. Tá? Então, quando dava uma aspa, eu falo, pô, esse site aqui provavelmente está vulnerável. Outras vulnerabilidades, eu tive que ir um pouco além. Mas essa eu já parei aí. Depois, eu implementei mais algumas coisas, que aí sim entra o bypass de queries, para ir mudando uma coisa ou outra, para chegar no resultado. Tá? E o retorno é com os erros, né? Como eu comentei anteriormente. Printou na tela os erros. Aqui são alguns tipos de erros. MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server. Local File Download ou Patch Transversal. Local File Download é quando o usuário ele cria um arquivozinho, Local File Download. Ele cria um arquivo de download, onde ele tem que passar o parâmetro da pasta ou do arquivo para ele fazer o download. O que eu faço isso? Eu faço um hack em cima desse parâmetro. Se vocês não estão vendo aqui, ele está dizendo aqui, ó, baixar, que em português é download, né? Pode ser usado como download, file. Aí aqui, muito provavelmente, era um PDF. Tá? Eu falei, não, eu não quero baixar o PDF. Eu quero baixar o index.php. Aí eu baixei e veio para mim o arquivo. Isso daqui eu posso navegar entre as pastas. Eu falo, não, eu não quero o index. Eu quero baixar o .../.index. Aí eu vou tratando ele. Como é que foi o estudo da vulnerabilidade? Eu chequei os possíveis parâmetros, né? E o que ele me retornava. Eu ia passando o parâmetro e eu vejo o que ele me retornava. Se me retornasse. Eu fui alterando o padrão. Você tem uma entrada de dados. Aí você vai ter que usar um pouco de DOR, que eu vou explicar lá na frente, para identificar um padrão. Como é que eu trabalhei essa vulnerabilidade? Eu fui navegando entre pastas. Tá? O legal desse file download é que eu consegui bem além, tá? Automatizar bem ele. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês depois, que ele trabalha por você, você pode dormir, que ele, no outro dia você está cheio de arquivo de outro site lá, sem saber. Checando o retorno. Geralmente, às vezes, o que acontecia também é de baixar muito arquivo vazio. Ele baixa o arquivo, mas ele fala assim, ah, não, ele tinha alguns filtros, baixava o arquivo vazio. Então, eu checava se ele tem, por exemplo, a tag PHP ou uma tag de .NET, de abertura de tag. Se tivesse aquilo, então, deu certo o hacking. É como eu falei, esse daqui é teve o bonus track, onde eu, além de identificar, eu consigo fazer a leitura de arquivos em PHP, a leitura estática, e começar a baixar todos os arquivos. Eu vi os includes, e começava a identificar os outros arquivos. Ele começa a baixar vários arquivos. Daqui são todos os arquivos baixados de uma vez só. Beleza. E o WordPress, eles dizem que não, mas eu acho que isso é uma falha. O WordPress tem um... Eu amo o WordPress. Eu trabalho com o WordPress. Minha primeira empresa foi com o WordPress. Hoje eu trabalho com o WordPress. Mas eu acho que ele tem uma pequena falha. Que é quando ele lista os usuários. O WordPress, ele te dá o usuário de bandeja. Tá? O que acontece? Para um brute force acontecer, você precisa de dois parâmetros. Login e senha. Tá? No WordPress, você precisa só de um, porque o usuário ele te dá. Como? Se eu colocar na barra de qualquer WordPress, barra, interrogação, author igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ele faz isso daqui. Ele sai do 3... e vai para o nome do usuário. Ou seja aqui, ou seja no corpo do body, que também alguns templates no corpo do body. Então, você consegue identificar vários usuários. Você manda listar, então você já tem 50% do ataque feito. E hoje o WordPress tem 27% dos sistemas hoje rodam em WordPress, 28% em web. Aí eu já tenho o usuário, né, como eu falei para vocês, ele retorna o usuário de acordo com o comando de URL. Como é que é o padrão? Eu insiro um ou dois no outro, ele retorna para mim. Aí eu faço um looping, até 100 ou até 200, e vai me listando todos os usuários. Depois eu listo para poder usar como um brute force. e listo para o Microsoft. É isso. Beleza. Já identifiquei as vulnerabilidades, já sei algumas. Ah, tá. Eu peguei vulnerabilidades que não são... que não são temporais, são atemporais. O SQL Injection, LFD. Talvez o WordPress um dia mude, a gente cria um plugin para isso. Mas são falhas que elas já existiam, existem e vão existir lá na frente. Sempre vai ter um júnior que vai trabalhar, que vai escrever errado um código. Eu já escrevi errado, e deve ter coisa minha até hoje errada, provavelmente com falha. Então, são falhas que se repetem, seja ela em PHP, seja ela em ASP, umas com mais, outras com menos, por conta da... de trabalho de segurança, de algumas outras não. Mas sempre vão existir. Agora, beleza, já sei as vulnerabilidades, agora eu preciso encontrar os alvos. Tinha duas formas de encontrar alvos. Primeira, varrendo a internet e atrás dos IPs, identificando o que era web. Isso daí vai demorar milhões de anos e eu não tenho dinheiro para comprar máquina para poder deixar trabalhando para mim. Então, eu fui atrás de buscadores, né? Que a gente chama de indexadores, que é Bing, Google, Yandex e outros. E eu estudei os padrões de pesquisa deles. Por quê? O que é um social index? É um mecanismo que indexa diversos tipos de documentos na internet, seja ele web, seja um PDF, seja diversas coisas ele indexa. Só que eles têm também uma forma de pesquisar. O legal dos buscadores, que a gente chama de buscadores, motores de buscas, é que eles não indexam só as coisas boas. Eles indexam as cagadas também. Ele indexa o que você faz de bom e o que você erra também e deixa lá, esqueceu, ele não esquece. O Google não esquece. Ele vai indexar também. Quem são? Aqui tem alguns, mas tem mais no sistema. Tá? Mas beleza. Aqui são algumas curiosidades que eu encontrei. O Google fala que você tem milhões de resultados, mas ele vai te dar uma média de 1000 resultados. Tá? Não dá muito mais que isso. O Bing é legal pra caramba, porque se você colocar o IP... Se você tem um servidor compartilhado, onde você compartilha todos os seus arquivos lá com várias pessoas, vários sistemas, whatever. E você colocar seu IP lá, uma forma de pesquisar para ele, se não me engano é IP 2. E o IP, ele vai te trazer todos os sites pendurados naquele IP. Tá? Aí você consegue, através de um site, talvez passar para o outro, não sei. Isso é uma das ferramentas para quem quer atacar alguma coisa. DuckDuckGo, que trabalha com API... Ele deu um pouco de trabalho, porque toda vez que vai paginar, ele joga uma chave para outra página para você. Então, eu tive que pegar a chave, olhar qual que é a chave, jogar para outra página tem outra chave, joga para outra página. Mas é muito da hora também. E o Yandex é interessante para quando tem que pesquisar sobre sites russos ou do leste europeu. O Yandex é bastante bacana. Beleza, você explicou, mas agora eu tenho que saber como a gente vai fazer isso, né? Inicialmente, eu usei Dork. O que é Dork, né? Inicialmente, conhecido como Google Hacking Database. Quem conhece Dork? Tirando os caras ali. Dork eu vou estar explicando para vocês agora. São pesquisas avançadas na internet. Por exemplo, vocês sabem que se eu quiser pesquisar por um .com.br, não. Sobre só sites de Portugal, eu coloco site 2.pt. Sabiam disso? No Google? Isso é pesquisa avançada, só que a gente vai usar isso para maldade. Mostra-me, show-me. Eu estou na frente de vocês. É o que eu também preciso ver. Deixa eu ir para cá. É mais fácil. Beleza. O que eu fiz aí? Eu estava localizando sites educacionais brasileiros que rodam WordPress. O que eu fiz? Eu coloquei site edu.br, que eu quero saber só os sites educacionais do Brasil, e eu quero que tenha na URL, em URL, wp-content, wp-content. O que eu fiz aí? Eu falei que eu quero todos edu.br que tenha na URL um parâmetro do WordPress. Então, ele sai listando para mim tudo que é WordPress. Vamos melhorar, agora vai ficar legal agora. Agora o bagulho vai ficar doido. Localizando backup de banco de dados no Google. Isso daí, se vocês colocarem isso daqui agora, lá, vocês vão listar um monte de backup de banco de dados. Cuidado, vocês estão com o IP da Microsoft aí. O que eu fiz? Eu quero todo mundo que tem a extensão .sql. Pessoal, só existe falha porque eu tenho uma pessoa que falhou. O que a pessoa provavelmente aqui fez? Ela fez um backup do sistema e deixou lá, no servidor dela. O Google vai lá, que ele, o trabalho dele é indexar. Pô, indexa. O que, que eu fiz? Quero todo mundo que tenha extensão SQL e que tenha no corpo do texto insert, password e que seja .com.br, que seja brasileiro. Então ele saiu listando para mim. Se vocês abrirem isso daí, vocês vão encontrar backup de banco de dados com senha e com tudo. Beleza. Vamos melhorar isso daí. Aí eu estou procurando um local file download, que é aquele sisteminha que eu falei de baixar arquivo. Você coloca o parâmetro, vai dizendo que eu quero baixar o index, quero baixar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ok. O que, que eu fiz? Só que aí você tem que ter um pouquinho de maldade no coração. O cara que vai desenvolver, ele vai dar um nome, bem provável, de ou download, ou no caso do Brasil, baixar. Tá? Então eu entendi que o cara vai colocar o nome de baixar, que ele é um arquivo ou download. E provavelmente o parâmetro de entrada seja arquivo, ou seja um file, ou seja, sei lá, archive. Aí você tem que ter um pouquinho de maldade no coração para poder descobrir. Aí você vai descobrindo vários sites que tenha com essa falha. Possivelmente tem essa falha. O SQL Injection é mais simples, porque a maioria dos parâmetros vão direto para o banco. Então, sei lá, um index ID ele já vai direto para o banco, então provavelmente você pode testar, que alguns vão vir com falhas. É, possível cross-site script é bem similar ao LFD. Eu induzi que aqui eu já usei nosso site dos irmãos. Você sabe que brasileiro e argentino é bem amigos. Aí eu coloquei index.php, título e um parâmetro chamado título. Eu quero dizer o seguinte, provavelmente a pessoa vai usar esse título aqui para usar no title. E às vezes funciona. Beleza, já entendi as vulnerabilidades, já entendi como vou procurar meus alvos e agora eu tenho que automatizar esse processo. Esse daqui é uma frase de um livro chamado Keeping, que é o chefão em português, quer dizer, chefão, que é um hacking que ele deu milhões de dinheiro aí, usando o lado negro, que eu não recomendo, mas ele ganhou e foi preso, está preso, eu acho, até hoje. Mas ele diz o seguinte, se você tentar hackear um site específico, você pode não conseguir, pode ser até impossível, tá? Mas se você testar milhões de sites, muito provavelmente algum deles vão estar vulneráveis. Então essa frase aqui caiu como uma luva nessa aplicação. E é verdade. Beleza. Obviamente o processo. Inspiração, tecnologia, as dificuldades, desafios e as soluções que eu encontrei. A inspiração. Cara, esse URLBR, isso daqui foi como eu me senti diversas vezes, que eu tentava fazer um negócio e não ia. Eu me inspirei num sisteminha que, de um rapaz que ele fez um arquivo só. E ele fez em PHP. Eu falei, caraca, dá para fazer em PHP também. Ele fez alguma coisa parecida, mas muito inteligente, esse menino, um brasileiro. Eu falei, cara, dá para fazer em PHP também. Por que não? O evento, que foi um dos inspiração que eu tive, motivação que eu tive para fazer. E os problemas que eu tive com o ambiente, com instalação, customização de outras ferramentas que poderiam fazer a mesma coisa com outras linguagens. Então eu decidi fazer a minha, que eu tenho um controle maior, perco mais tempo, mas depois que estiver estabilizada vai ser muito mais fácil para mim. E hoje eu tenho até preguiça de fazer as coisas na mão, porque eu estava falando com meus amigos que eu gosto de... minha vida, se puder, automatizava tudo. Tinha uma máquina de fazer comida, trazer comida, me dar banho. Eu sou preguiçoso. E alguém conhece a história do pato? Quem conhece a história do pato? Vai ganhar um chocolate. Perderam. Você conhece a história do pato? Tem que comprar um chocolate. A história do pato é o seguinte. Eu podia muito bem, por exemplo, Python dos nossos amigos aqui já é uma ferramenta madura nessa área de segurança. Tem muita ferramenta já voltada para isso. E a maioria das coisas estão escritas nela. Eu podia muito bem estudar Python. Começar do zero. Começar a estudar e desenvolver em Python. Primeiro que eu não tinha tempo. E segundo que eu... se eu estudar Python, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí vem a história do pato. O pato, ele não faz nada direito. Ele não corre bem, não nada bem e não voa bem. Ele fica tudo no mais ou menos. Então eu decidi fazer em PHP, porque eu tenho um controle, e vou aprender mais. Tecnologia. Hoje, ela está na versão beta, mas ela vai subir para 7, PHP 7. Eu coloquei um PHP bem baixo para poder rodar em qualquer ambiente, que o pessoal já tivesse. usei alguns pacotes como Guzzler, Don Crawler, alguns pacotes que eu criei e de um grupo que eu criei também. Usei muito regex, tem que estudar muito regex para poder extrair algumas informações. Usei o Tor, quem conhece o Tor? O Tor não é só para ver página .onio, é para você sumir na internet também. E alguns proxies, uma lista de proxies. Beleza, no desafio era isso que eu, igual o Gatinho lá, assim que eu ficava puto da vida. Porque os buscadores os motores de busca, eles são muito sensíveis, tá? Você não consegue fazer 10 pesquisas de uma atrás da outra, ele vai mandar para você um negócio para te autenticar, se você é humano mesmo. Então eu tive muito problema com isso. Como é que você vai testar um sistema 5 vezes só? Você pode testar 5 vezes daqui a uma hora, né? Tive problema com paginação também. Cada sistema ele pagina de uma forma diferente. Cada Bing pagina de forma diferente. Então, são formas diferentes de se trabalhar. Então, eu tive que configurar os buscadores para cada um. O resultado, cara, deu muito falso positivo. Tinha hora que vinha uma lista, eu falei, caraca, eu fui invadir o mundo. Quando eu olhava, estava tudo errado. Era um falso positivo. O resultado positivo era um ou dois só, né? Eu tive que tratar isso. Links locais. Cara, desculpa se meu inglês está uma bosta aí, mas eu estou estudando, vai melhorar. Na próxima, vocês conferem. Links locais, propaganda, link de paginação. Então, você tem que varrer tudo aquilo ali para não vir lixo para você. E o mais difícil que eu encontrei foi analisar dados em massa. Beleza, ele trouxe para mim 1000 resultados. Puta, mano, lá vai eu olhar os 1000 resultados para poder... Tem que extrair um pouquinho lá de cima, um pouquinho do meio, para poder analisar, ver se está vindo o filtro certo, se não está. Isso dá um trabalho da porra. Eu só sou um. Beleza, e as soluções? As soluções foi legal. Para mim, dá um bypass no... Pessoal, quem vê bootnets aqui, não é bootnets de ataque, tá? Não são aquelas para derrubar máquinas. Eu usei... Existem várias formas de você usar uma bootnet. Isso bem que era site do meu tio, do meu pai, do meu irmão. É tudo de pessoas que eu conheço. O que eu fiz? O Google, ele... Eu tinha que pesquisar cada página, então, por exemplo, se ele dá 1000 resultados, vamos dar um exemplo do Google, que eu acho que, que vinha mais resultados positivos. Ele te dá 1000 resultados. Desses 1000 resultados, eu consigo paginar de 100. Então, são 10 páginas de 100. 100, 100, 100, 100. Tá? Mas se eu chego na quarta página com 100, com uma requisição com meu IP, um atrás do outro, na quinta página ele já me dá bloco. Eu falo, quero um usuário, quero saber se você é humano. O que, que eu fiz? Eu peguei umas 10 máquinas e falei, máquina 1, pergunta para o Google a página 1. Máquina 2, pergunta para o Google a página 2. Então, eu consegui dividir o meu poder de processamento. Então, demorava, sei lá, 2 horas para ele poder cair uma botnet. Então, isso facilitou a minha vida. Eu consegui trazer um resultado muito maior. Envio de e-mails. Por brute force. Eu não sei aqui, mas quando a gente compra lá no Brasil um produto da China, você compra ele no mês de janeiro. Quando ele chegar, vira presente. Parece que você esquece de comprou. Quando você chega e fala assim, pra mim. É sério. Eu não sei aqui, mas lá. É. Quando chega, eu esqueço que eu comprei. Quando chega, eu falei, caraca, presente. Nem eu lembrava que tinha comprado. Brute force é a mesma coisa. Você manda rodar, você tem algum servidor, você manda rodar. E quando chega o resultado, mano, chega no e-mail, parece que é presente. Você até esquece. Você tá no meio do ônibus lá, fazendo, chegou o e-mail do seu servidor. Aí você chega lá, tá o login senha de um usuário que deixou o brute force lá pegando fogo. Uma dica de brute force. Não adianta você pegar... Se eu estou fazendo brute force em site do Brasil, não adianta eu pegar uma lista todinha que tem na internet de palavras em americano, entendeu? Em inglês. Então, por exemplo, a lista tem que ser focada no seu alvo. Cara, os resultados são todos salvos em TXT. Isso daí, por exemplo, eu deixava na máquina rodar, depois eu ia lá só buscar os resultados, ver se o que estava impresso, o que estava para mim. Eu não precisava, eu deixava a máquina rodando na DigitalOcean e ia conferir depois. Usei muito o Tor também, só que acontece, o Tor ele é bom para algumas coisas e ruim para as outras. A maioria dos buscadores, eles não caem no Tor. Eles já estão, não sei que mágica que eles fazem, não sei, eles já identificam que você é do Tor e você não consegue acessar. Ele pergunta se você é humano. Então, alguns servidores eu usei proxy, isso tem como configurar no sisteminha que eu criei, e outros eu uso o Tor, depende do que precisar. Aí, para me poder fazer a pesquisa, validar os sites, eu usava o Tor. Mas dá para fazer sem Tor também. E os resultados, que é a parte mais legal. Cara, surgiu o PHP Avenger, né? Eu dei o nome de Avenger para poder... Porque o PHP nunca tem nada de segurança, agora tem. Vamos vingar isso daí, né? Beleza. Isso daqui já é o sistema funcionando, tá? Aqui você pode ver já o comando embaixo. Eu estou procurando sobre sistemas com problemas com XSS. Aqui são resultados. Resultados sem a utilização de bootnet. Porque quando você não usa o bootnet, quando você tem a opção, a maioria das opções é sem o bootnet. Quando você não usa o bootnet, eu só listo a primeira página dos buscadores. Eu não faço aquele range dos 1000. Eu pego só 100, porque senão você vai cair rapidinho. Você cai e não termina suas pesquisas. Do SQL Injection, tá? Ele funcionando. É o resultado do SQL Injection. Aqui está o comando embaixo que eu utilizei. Eu passo o comando Avenger SH, passo a Dork e mando ele checar a SQLi. Agora eu uso com bootnets. Aí ele dá uma lista muito maior. Vocês podem ver aqui que são tudo .ar. Nossos irmãos. Beleza, local file download. Esse que eu vou mostrar um vídeo agora, que é legal. Que eu mandei pesquisar arquivos que você vai baixando. Deixa eu colocar para rodar aqui. Só tem 6 minutos, só que eu vou cortando, porque só tem algumas coisas que interessam, outras não. Esse é do meu canal, eu tenho um canal no YouTube, a gente tem algumas coisas. Tá? Esse aqui é o comando que eu usei. Não é mais exploit, é exploit LFD, mas está lá no site também, está lá no GitHub. Eu vou mostrar no final. O que eu estou fazendo? Eu estou digitando o comando, check, LFD, e mando rogar. LFD é aquela falha onde ele gera arquivos para download e você vai baixando os arquivos de acordo com o cautela. Ele listou para mim. Agora ele vai checar se está vulnerável. Isso daqui vai demorar pra caramba. Ele está checando a lista. Ah, aqui começa a ficar bonito. Beleza, ele checou aquela lista todinha que ele baixou. Primeira coisa que ele fez, ele baixa a lista dos buscadores e começa a testar. Ele testou, ele validou, alguns estão vulneráveis. Beleza. Só que esse é o plus que eu falei com relação ao prazo seguinte. Ele começa a baixar os arquivos do sistema. Todos aqui dali, cada verdinho daquele é um site. E o que vem por baixo é os arquivos que ele baixou. Beleza? Ele está baixando ainda. Continua baixando. Não para de baixar. Beleza. Baixou. Agora eu estou abrindo os arquivos para ver o que aconteceu de resultados. Olha lá. Arquivo de configuração de sistema de banco. Onde está... A pasta são onde todos estão baixados. Aí eu estou procurando por arquivo de configuração de banco. Que é mais fácil você entrar no sistema. Ou apagar o banco. Não façam isso. Opa. Beleza. Esse daqui foi o resultado que ele gerou para mim daquele vídeo, tá? São vários arquivos, vários as URLs que ele usou. Isso daqui é legal. Lembra que eu falei do Brute Force, da China? Isso daqui é a minha lista de e-mails que chegavam para mim, 20 mensagens anteriores, com os sites que chegavam e com usuário e senha. Nesse caso aqui, isso porque eu não tinha tempo. Então eu coloquei um range, eu peguei, beleza, os 100 nomes que o pessoal mais usava no Brasil, peguei os 10 times que mais tem torcida no Brasil e peguei um range de números que davam 150, uma lista de 150 senhas. Aí ele foi fazer o brute force pra mim, passou um mês chegando informação pra mim. Aqui, Gustavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui era de um estado bem importante. E aqui você pode ver que tem 20 mensagens anteriores aqui, ó, no meio e-mail. Tudo com relação aos brute forces que davam certo. Aqui são as bibliotecas que eu criei. Cara, ainda não estão todos em fase beta, estou melhorando aos poucos. Muito serviço. Então, mas aqui é uma lista de vulnerabilidade, onde você encontra as vulnerabilidades. Essa daqui é a biblioteca para poder usar os buscadores. Então, essa daqui está quase pronta para ficar 1.0. Essa daqui é a biblioteca de hacking. Tem muita coisa sobre o WordPress. Quem conhece o WP Scan, tem muita coisa que faz a mesma coisa em PHP agora. Tem o Disploit, que é, o exploit já é diferente do hacking, que ele já vai explorar a vulnerabilidade, então tem uma biblioteca para isso. Cara, se não tiver no Lenon, tá no Azone agora. Porque o Azone era um grupo que depois que eu comecei a desenvolver, juntou algumas pessoas para poder me ajudar. A gente criou um grupo, mas tem no final dos slides aqui, tem... aqui. O GitHub da ferramenta. A Zone Avenger SH. A Zone tem muita biblioteca de hacking. Tá? No meu GitHub também tem algumas bibliotecas. No meu YouTube tem alguns vídeos. Tem um vídeo do ransomware, que eu não posso passar o código, mas está lá como é que ele funciona. Ficou lindo. Esse daqui é o meu site. Esse daqui são só com informações de PHP que eu tenho. E esse é o meu site pessoal. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E que eu não sou a presa. Eu esqueci de perguntar para vocês. Dúvidas? É só para eu ter mais palma no final. Questões? Dúvidas? Quem quer ajudar? Alguma coisa? Pessoal, é isso então.